amigo Luiz Oliveira.
Pois não, Luque.
Ontem nós tivemos uma preocupação e você fez contatos pelo globo terrestre.
Não somente eu, né? Você também fez a sua.
Planeta Terra, Luiz. E eu gostaria que você, então, falasse o que, que aconteceu, o que, que nós vamos ouvir no programa de hoje, agora.
Então, Luque, nós vamos ouvir agora o relato de quatro pessoas em quatro países diferentes do globo, né? E falando, relatando como é que está a situação do coronavírus, a percepção deles nesses locais, nesses lugares. Temos aqui quatro países: China, Estados Unidos, Itália e Portugal. É para a gente saber, né, como é que está mesmo essa situação por lá, não ficar somente no que a gente recebe de notícia através da imprensa, que é uma fonte importante, é a fonte mais importante nesse momento, é uma das poucas fontes seguras, a imprensa e o site do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, dos municípios também. Fora isso, o resto é fake news do WhatsApp. Vamos começar então, Jimmy, prepara aí, por favor. O primeiro relato é da Fabiola. Fabiola mora em Viterbo, na Itália, na região ali de Roma. É um pouco a norte de Roma, 100 quilômetros mais ou menos, ela vai explicar. Mas enfim, e a Itália, que, né, como a gente sabe, é o país que mais tem sofrido, mais tem penado com o coronavírus recentemente, apesar de ter um dos melhores sistemas de saúde da Europa.
Olha só.
Eles ignoraram a ameaça no começo e deu no que deu. Vamos ouvir então, Jimmy.
Olá, aqui é Fabiola, falo de Viterbo, na Itália, uma cidadezinha que fica 80 quilômetros a norte de Roma. E o que eu posso dizer sobre o coronavírus, quando chegou aqui no país, chegou no norte da Itália e praticamente não se levou muito a sério essa situação, apesar de que já se estavam verificando um aumento no número de pessoas internadas com pneumonia. E se difundiu rapidamente do norte para o resto da Itália. Tanto que quando o norte ainda estava, já estava começando a fechar as escolas, a fechar os estabelecimentos, aqui na região no centro da Itália, que é onde eu moro, ainda não tinha feito nenhuma medida em relação a isso. Eu e meu marido fomos fazer uma viagem para encontrar minha sogra na região norte-centro, e nesse período foi quando teve um aumento do número de casos naquela região também. Por isso que quando tornamos a casa, fomos considerados pessoas a risco e colocaram a gente de quarentena em casa. Antes ainda de botar todo mundo, a gente já ficou em quarentena, que a quarentena aqui era de 15 dias. E essa quarentena foi bastante controlada, no sentido de que os médicos ligaram pra gente perguntando se a gente tinha algum sintoma, alguma coisa. E a polícia, a força policial daqui, que se chama de Carabinieri, ligavam todos os dias pra gente pra saber se a gente não estava saindo, pra saber se a gente estava apresentando algum sintoma. Eles vinham aqui em casa, tocavam campainha, a gente tinha que dar tchauzinho da janela pra poder mostrar que a gente estava em casa. Passado esse tempo, já toda a região da gente, durante esses 15 dias, já toda a região da gente foi fechada, assim como todo o resto da Itália, até o dia 3 de abril, mas já falam de prolongar essa data. Mas ainda não é confirmado, mas provavelmente prolongarão essa data para depois de Páscoa. E desde então, a gente vive assim, todo mundo em casa, só quem trabalha em farmácia, supermercado, ou algumas fábricas que ficaram abertas é que podem sair com o certificado. E a gente também, para sair, para poder fazer compras, tem que ficar na fila fora do supermercado para poder entrar. Só pode entrar um certo número de pessoas a fazer as compras. Somente uma pessoa por família, ou seja, uma pessoa por carrinho. Não pode sair, eu e meu marido, por exemplo, não podemos ir juntos. Um tem que ficar em casa. E na cidade, em diversos pontos da cidade, tem os policiais que param os carros para poder controlar para onde as pessoas estão indo e vindo. Por isso que esse certificado é necessário para se movimentar fora de casa. Agora, os números que saíram ultimamente são bastante, digamos assim, estão dando confiança de que vai passar, porque o número de contágio diminuiu, o número de pessoas infectadas diminuiu, apesar de que já passamos abundantemente os 15 mil mortos, já passamos de 77 mil pessoas infectadas em toda a Itália. E é isso. A situação hoje está assim.
Ela falou aí, Luke, de que uma pessoa tem que ir por carrinho no supermercado, e essa situação me chamou a atenção, né? Porque é uma das orientações do Ministério da Saúde e das secretarias de evitar aglomeração, de quando precisar ir fazer compras, e uma pessoa só.
Ela está na?
Na Itália.
Ela está na Itália.
Aqui, agora essa orientação também está valendo, essa orientação também tá valendo aqui. E no domingo eu fui fazer as compras para uma amiga que não, que estava de quarentena, né? Estava tendo que ficar de quarentena em casa. E eu fui a um supermercado ali no Jardim Itália e não havia esse tipo de controle. Havia funcionária com álcool gel na porta.
Uhum.
E a era feita a higienização dos carrinhos, né? Das barras dos carrinhos de compras. Mas as pessoas não tinham tanta consciência. Não vi consciência das pessoas. Você via 3, 4 pessoas por carrinho, famílias inteiras indo fazer compras, criança usando máscara na testa. Enfim. Falta um pouco de consciência nossa, assim, nessa situação, sim.
Da Itália, vamos para onde, Luiz?
Portugal. Portugal. Agora eu vou pedir ao ouvinte um pouco de atenção, porque o José é português, vai falar com a gente, José Almeida. Ele é português, mora no Porto, e vai dar o seu relato aqui para a gente.
Bom, aqui em Portugal, basicamente o primeiro caso conhecido foi há mais ou menos um mês, acho que foi no dia 2 de março. Passado poucos dias, cerca de uma semana, o pessoal começou a ver que isto estava a propagar mais ou menos depressa e o governo mandou o pessoal ficar em quarentena para evitarem sair de casa, etc. O que é que o Zé Tuga faz? Quarentena, vamos para a praia. Há imagens do pessoal nas praias de Lisboa, de Carcavelos, etc., em que supostamente deveriam estar em casa, estavam em quarentena, não é? E foram-se enfiar dentro da praia. Posto isto, os números começaram a aumentar a um ritmo que já era o esperado, não é? Ainda assim, Portugal conseguiu até hoje manter-se abaixo dos, acho que é 25%, no que toca a novos casos diários. Estamos em estado de emergência há cerca de 2 semanas, o país está praticamente parado. Basicamente, supermercados, hospitais e forças armadas é que continuam a exercer. Eu continuo a trabalhar. Já há várias empresas, cerca de quase 4 mil, que estão a pedir ajuda ao Estado para ficarem em layoff. Basicamente, os funcionários vão para casa, não são despedidos, mas só recebem 80% do seu salário e esses 80% são pagos pelo Estado. E pronto, é assim. A situação poderia estar pior, mas também não está muito favorável. Ainda há muita gente que não acredita que o vírus veio para ficar durante algum tempo. E o pior é mesmo gente idosa que anda na rua como se nada fosse. Hoje, dia 1 de abril, temos mais de 8 mil casos confirmados, cerca de 180 óbitos, salvo erro, acho que foram 180. Como eu disse, a curva não tem sido tão exponencial como se tem estado à espera, mas ainda assim todos os dias há imensos casos novos. Casos curados temos cerca de 43, mas porque demoram muito tempo a saírem os resultados dos curados, porque basicamente a partir do momento que é detectado um caso, ele só faz a prova de cura no mínimo 2 semanas depois. Por isso é que o número ainda continua tão baixo. Isto é uma prova de que o governo, em vez de ter injetado o dinheiro todo que tem injetado nos bancos e etc., não é? Já se sabe, poderia ter investido no Serviço Nacional de Saúde, em equipamentos médicos, mas não, e está-se a ver agora o resultado, não só aqui em Portugal, como em todo lado. Temos unidades de cuidados intensivos cheias, os hospitais a abarrotar, cá em Portugal, nós técnicos, médicos, etc., continuamos a ir trabalhar, muitas das vezes, sem condições, com poucas luvas, com máscaras em número muito reduzido. O número de ventiladores nos hospitais também está muito abaixo do que deveria estar, porque se isto atingir as dimensões que atingiu em Espanha e Itália, Portugal não vai conseguir responder, porque não temos material, nem médicos, nem enfermeiros suficientes. Ainda hoje, no dia 1 de abril, o governo está a ponderar prolongar o estado de emergência por mais 2 semanas, que acho que é o que irá acontecer. Faz todo o sentido. O pessoal tem que estar todo em casa. Estamos todos a espalhar a mensagem para ficarmos em casa, para evitar que aconteça o que aconteceu em Espanha e em Itália. Supermercados estão a limitar o acesso ao número de pessoas para evitar conglomerados lá dentro. Tem todos um segurança à porta que limita a entrada. Por exemplo, acho que são 15 o número máximo de pessoas dentro de um supermercado, mas isso não tenho a certeza. E é isto. Eu acho que a gente vamos conseguir ultrapassar isto, mas o pessoal tem que se mentalizar que isto veio para ficar e não é para brincar com isto. Portanto, um grande abraço aí para o Brasil, força e até breve.
O terceiro depoimento é do pastor Baldassi, ele que mora nos Estados Unidos há 6 anos, no estado da Flórida, na cidade de Orlando.
Bom dia, meu amigo Luque Marlo, bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Eu me chamo Eduardo Baldassi, sou pastor aqui em Orlando, na Flórida, desde que saí de Cuiabá, há 6 anos atrás, e agora nós estamos numa situação que literalmente pegou o mundo inteiro de surpresa. Aqui na Flórida, há uma perspectiva que cerca de 7 mil vidas serão ceifadas com o Covid-19. Diante dessa situação, as autoridades decretaram restrições, significa que eles estão forçando as pessoas a terem isolamento social, estarem nas suas casas, evitarem contato físico o máximo possível, e você pode dirigir o seu carro até o supermercado, até o posto de gasolina, hospital e farmácia. Somente isso. Caso contrário, a pessoa é multada. Uma coisa muito bacana de se ver aqui é que os preços não aumentaram. Como em todo lugar, temos a crise do papel higiênico, que sumiu das prateleiras, mas o preço, inclusive, da gasolina caiu. Como ex-ouvidor no Mato Grosso e sendo pastor aqui em Orlando, a gente resolveu colaborar com as pessoas, criando um site onde as pessoas podem ter acesso a informações diretas do governo dos Estados Unidos e do Brasil em 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Para acessar isso, a pessoa só digita orlando.faith, que é fé em inglês, orlando.faith. E aí tem link, e também nós estamos vivendo uma outra situação que é o efeito colateral do Covid-19. A falta de emprego, a falta de renda e as contas chegando. E com isso, muitas pessoas começam a se desesperar, a entrar em depressão, síndrome de pânico, e nós também estamos oferecendo apoio emocional e espiritual para essas pessoas. E notem, não apenas quem mora nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Basta ir nesse mesmo site, orlando.faith. A situação é de extremo cuidado. As autoridades estão cada vez mais falando que os números estão aumentando. Nós estamos respeitando tudo que a gente poderia fazer de acordo com aquilo que as autoridades estão dizendo. E eu digo para os nossos ouvintes, é um apelo que eu faço como líder, como pastor, por favor, respeite as autoridades da área da saúde. Fique em casa. Tome cuidado com a sua vida, com a família, com a vida dos seus familiares, com a saúde dos seus familiares. A minha mensagem curta é que Deus está com você aonde você estiver, Deus está no controle e essa crise vai passar. E eu acredito nisso do fundo do meu coração.
E por último, a gente ouve o depoimento de Daniel, ele que é chinês e mora na região de Xangai. Como ele não fala português, mandou o áudio em inglês, e então vou traduzir.
Hello everyone. My name's...
Olá a todos, meu nome é Daniel Gu, eu sou de Jiangxin, região de Zhejiang, perto de Xangai, na China. Espero que todos estejam bem aí no Brasil. Como você sabe, a China passou pela experiência do coronavírus, tem passado pela experiência do coronavírus há mais de 2 meses. Nesse momento, a situação está melhorando aqui. Poucos casos acontecendo todos os dias. Você sabe que a epidemia aconteceu durante o nosso festival de primavera. Nos anos anteriores, a gente comemora com a nossa família e os nossos amigos. Mas dessa vez, a gente teve que ficar em casa por mais de 20 dias, por causa do vírus. O governo chinês organizou grupos para medir a temperatura das pessoas e perguntar onde essas pessoas estiveram em portões e entradas de comunidades e vilas. Apesar disso, nossa rotina diária ficou um pouco inconveniente. Isso protegeu comunidades e vilas do vírus, mas cada família teve que mudar sua rotina. A gente ficava em casa o dia inteiro, exceto quando tinha que comprar, que fazer as compras básicas. Claro, isso é apenas a minha experiência pessoal. Nesse tempo, alguns médicos e enfermeiras tiveram que ir para Wuhan, a região que teve mais área mais atingida pelo vírus, para trabalhar em hospitais e tratar pacientes. Ah, por falar nisso, no começo a gente temeu muito, temeu bastante, porque a gente não conseguia encontrar máscara suficiente, nem termômetros, nem medicamentos nas farmácias. Mas o governo agiu rápido e providenciou 5 máscaras para cada pessoa por 5 dias. Todo mundo pôde comprar online. Por fim, embora seja difícil, eu sugiro que fique em casa, que é a maneira mais segura de enfrentar essa epidemia. Desejo a todos que essa situação se acabe logo e que todos vocês estejam seguros.